Muito bem, muito bem, muito bem, senhores e senhoras, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast Dante Escola. Estamos aí para mais um episódio. Como vocês sabem, eu já estou aqui, já sabem quem está falando, Jonathan Taioba. Estou com o Thiago mais uma vez, meu sócio que está comigo compartilhando aqui, hoje na presença de um convidado. Quem está vendo pelo YouTube, hoje é os Homens de Preto, né? Estamos aqui para gravar esse episódio que, sem dúvida, pela história de quem a gente convidou, vai ser muito inspirador, muito aprendizado. E, cara, vamos para cima que o melhor tá por vir aí. Bora lá, Thiago.
E aí, pessoal, beleza? Antialunos, antialunas, todo mundo aí. Hoje estamos com um convidado aqui especialíssimo, o Jonathan. Para variar os
Podia ser
episódios.
melhor, né? Pô, o cara, olha o nome do cara, pô. Não tem como dar errado, mano. Não tem jeito,
É, quando começa com a piadinha dessa,
cara. Não podia faltar a piada, né? Não podia faltar.
eu tinha que ter o controle de mute do microfone do Taiolo, mas tudo bem, vamos
Não,
falar com o
não.
estagiário para fazer isso. E como os que eu participo são sempre os melhores, se fosse você ficar lá até o final. Hoje, o um convidado especialíssimo é um antialuno nosso, Jonathan Ariel. Está no ramo de confeitaria, tem agência, tem loja, tem escola, enfim, tem um monte de. Como bom empreendedor, né? Não aguenta ficar quieto, faz um monte de coisa. Cara, obrigado pelo seu tempo aí. Conta um pouquinho para a gente aí como é que está o seu negócio hoje.
Cara, a gente hoje está vivendo, né, neste ano, é engraçado que cada mês que passa a gente está falando, pô, melhor mês da história, porque graças a Deus a gente tem crescido bastante. É, provavelmente, né, a gente tem esse número que a gente deve ser a maior escola de confeitaria online da América Latina. Nós temos 38 mil alunos, provavelmente nós somos hoje a maior que tem aí no Brasil e na América Latina. É, temos um e-commerce que vende embalagens, utensílios e equipamentos de gastronomia para todo o Brasil também, que está mês após mês batendo recordes de novos clientes e faturamento. E também temos a agência que suporta toda o back office de todos os nossos negócios e também presta serviço para alguns experts. E a gente gosta sempre de ressaltar isso aí, de experts que se importam, porque nossa regra principal aqui na empresa é se importar verdadeiramente com as pessoas e a gente acaba só atraindo e também expelindo pessoas que não compactuam com isso na nossa jornada. Então, eu também acredito que devo um pouco desse sucesso a me importar com as pessoas, com os clientes, com quem confia no nosso trabalho. E graças a Deus, como eu disse para vocês, estamos vivendo nossos melhores tempos todos os meses, graças a Deus.
Show demais. Cara, você falou assim, 38 mil alunos com uma facilidade, né? Parece que foi algo super fácil. Você conseguiu 38 mil alunos da noite para o dia? Que negócio é? Sucesso é da noite para o dia?
Não, sucesso literalmente não é da noite para o dia, mas demanda uma coragem e muito grande, tá? E é um desafio, o meu desafio todos os dias é encontrar essa coragem dentro de mim para continuar tomando os riscos seguros que eu acredito, né? Eu acredito que dá para você tomar riscos de forma segura dentro dos seus negócios. Obviamente que está num ambiente como na escola, com pessoas, com empresários que têm a mesma visão que a gente, acaba facilitando a gente tomar esses riscos de uma forma segura, que é até contraintuitivo, nem cabe dentro de uma mesma frase, se vocês pensarem. Mas quando você tem um background de pessoas que têm os números claros ali, você consegue fazer grandes avanços assim. Mas, na verdade, tudo isso aconteceu por um encontro, vamos dizer assim, do acaso e do amor, né? Eu conheci a minha esposa, Heloísa, no Tinder, olha que interessante, né? E 4 meses depois a gente estava casado. É, foi literalmente o momento certo para ambos, né? A gente estava na hora certa, no momento certo. E a Heloísa, minha esposa, ela é especialista em confeitaria, já é formada em gastronomia, pós-graduada, se dedicou em mestrado, então ela já dava aula em universidade e tudo mais. Então, e eu já tinha esse histórico de ser o ótimo comprador de cursos online. Eu era muito bom nisso, eu comprava vários, assim, eu era excepcionalmente bom nesse tipo de coisa. Para a gente ficar, geralmente, quem que tá aí que pensa a mesma coisa é o cara que acha que vai achar dentro de um curso uma mágica. Ele acha que vai achar alguma coisa que vai, ah, nossa, isso vai ser, papum, era certo e tal. E o que eu posso dizer para vocês é que nesses últimos anos não existe papum, existe trabalho mesmo e não tem jeito.
Mas aí o pessoal vai sair do podcast. Achei que você ia falar que dá para trabalhar uma hora por semana, ficar milionário.
Cara, tá. Eu entrei nesse negócio por causa do livro do Tim Ferriss, que era trabalho 4 horas por semana. Então, o meu limite é 4 horas por semana. Mais do que isso, eu não quero. Como é que funciona?
Jonathan, eu vou falar um negócio para você. Pensa num livro sacanagem. Olha, mentiroso, que eu tenho uma... Entendeu? Assim, cara, na verdade, dá. Eu vou ter que ser sincero que dá. Dentro do modelo de negócio que ele estabeleceu, dentro do faturamento dele, dentro do dólar dele, que é muito importante, se você ler todo o livro, você vai entender. Cara, primeiro, o cara ganha em dólar. E ele estava na Tailândia. Pelo amor de Deus, você em dólar na Tailândia, velho, você é o sheik, velho. Você tá entendendo? Aí, então, tipo, já começa meio errado. Mas, enfim. E, cara, com faturamento de 10 mil dólares, você fazendo essas viagens, pensando que qualquer viagem internacional é 800 dólares, cara. Claro que dá para você viver nessas 4 horas por semana. Eu vou ter que falar com você que dá. Agora, para você construir 3 negócios, ter dezenas de colaboradores trabalhando para você, construir uma marca para um dia, se quiser, com um propósito maior de você vender isso e tudo mais, ou você ser assediado pelo mercado, pelo menos, cara, eu sinto muito. E eu acho que todo mundo que já foi pobre que nem um dia fala assim, cara, quando eu ser rico, eu vou querer ser rico mesmo. Porque é gostoso demais ir no restaurante pedir o que quiser.
Ser pouco rico não serve, né? Já que é para ser rico, vamos ser rico de verdade nessa bagaça, né? Não dá para...
Eu tomava chopp com gosto de detergente, filho. Agora eu só quero tomar aquelas Amstel, entendeu? Eu não parou com isso, entendeu? Eu não tenho saudade nenhuma desse pobre, filho.
Mas o que você falou é muito interessante, cara. A gente faz uma distinção aqui, que é entre o lifestyle business e a empresa. E o lifestyle business é justamente isso. Você tem uma máquina de gerar caixa com mínimo esforço que ela tende a não crescer por motivos óbvios. Nada cresce sem esforço, né? Então, é importante separar isso, porque não tem problema nenhum você ter um lifestyle business. Eu mesmo tenho, né? Tinha com a minha consultoria até resolver abrir a escola. E tá tudo bem. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas tem que ter consciência do que é um lifestyle business e o que é uma empresa, né? Se você quiser uma empresa, que é uma agência, que você tem uma loja, que é um e-commerce, você tem uma escola com 38 mil alunos, convenhamos que 4 horas por semana não dá.
Né? Não, eu vou falar, é interessante, eu cheguei num platô, né, para continuar a história, para vocês entenderem como a gente acabou montando esses 3 negócios, eu trabalhava com estética, vendia equipamentos de estética, e eu era o melhor vendedor da empresa, sempre fui o melhor vendedor, eu sou bom nisso, eu gosto disso, então, por exemplo, eu estudei para isso, né? Eu não fiz faculdade, acho que isso não funciona para mim, e aí eu acabei me especializando em vendas. Eu vendi equipamentos, pô, faturava ali, eu fiz 4 milhões de reais em vendas sozinho em um ano. E aí, por um acaso, a financeira que parcelava os equipamentos falou assim, ah, não gosto de vocês mais não, quer saber? Tchau para vocês. E aí, cara, do dia para noite, no ano que eu ia casar, eu descobri que meu salário de 8 mil ia cair para 1.200. Assim, ó. Então, naquele ano, em fevereiro, foi ali no começo do ano que eu ia casar, cara, a gente... Pô, perdeu totalmente o chão ali na questão financeira. E eu passei ali mais 6 meses naquela empresa, tentando, né, fazer as vendas de forma, né, agora à vista, cartão de crédito, para conseguir, né, continuar trabalhando. Graças a Deus, continuei ainda sendo o melhor vendedor de todos esses meses. Eu só perdi um mês, né? Porque um outro colega fechou uma franquia aí, não tinha como ganhar dele, não tinha jeito mesmo. Aí, cara, 15 dias de férias, peguei férias para pegar aquele negócio das férias, sabe? Aquele dinheiro das férias. Para ver se eu conseguia pagar alguma coisa do casamento. Não dá para pagar nada do casamento com o valor de férias, cara. Tipo, eu acho que não dava para pagar nem para mim ir no casamento, entendeu? Tipo, imagina o resto. E aconteceu uma coisa muito chata. O meu ex-patrão acabou fazendo um negócio ali no grupo do Skype, na época da empresa. Pô, esculachou o moleque ali na frente de todo mundo. E aí a gente já tava todo mundo num clima meio bosta, né? Então a gente ganhava muito bem do dia para noite, a gente ganhava mal, a gente já tava num clima merda. Eu li para a Carla Luiz e falei... Putz, não dá pra me botar mais pra lá, não, meu. Aí ela olhei assim e falei, e aí, vamos fazer uns bolos pra vender? Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, ó, eu te ensino, eu te ajudo com tudo que você precisa, mas eu não posso fazer pra você. A Heloísa realmente tava dando aula de manhã, tarde, à noite, e não tinha o que ela fazer. E aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, por acaso você compra os bolos meus? Ela falou, eu compro. Falei, então fechou. Aí eu peguei e fui no shopping, falei com um cara de cima de uma cafeteria, aí falei com outro cara de outra cafeteria, aí fui numa pastelaria, numa outra padaria e comecei a fazer minha carteira de clientes. Em uma semana eu vendi mais bolo do que eu ganhei de salário no mês anterior, voltei de férias, pedi as contas. E comecei minha fábrica de bolos. Então, da minha casa, eu comecei a vender mais de R$5.300 por mês de bolos nesses últimos meses ali do ano de 2018. Em 2019, eu tinha uma escolha. Ou eu transformava isso em educação, ou eu continuava crescendo isso como fábrica. na minha cabeça, naquele momento, eu falei, meu, se eu continuar crescendo isso com o Fábio, já tinha crescido muito, vai dar um baita trabalho, vou precisar de gente pra caramba, isso aqui vai ter que expandir, não pode ser só em Foz do Iguaçu, e assim, sei lá, eu acho que eu vou fazer isso aí, transformar a educação. Foi quando nasceu a escola de confeitaria que leva o nome da minha esposa, Luísa Collor. E aí a gente começou a primeira venda, foi no dia 1º de fevereiro de 2019. E a gente passou todo esse ano de 2019 fazendo um funil que eu criei, peguei dois cursos que são referência para todo mundo ali, eu peguei o Fórmula de Lançamento, falei assim, putz, eu vou fazer um lançamento de semente, só que eu me borrava de medo de dar errado. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, meu, o que dá para eu fazer para fazer uma live, mas ela pagar o tráfego para não me lascar? Aí eu inventei, na verdade, eu juntei duas estratégias que a gente tinha pensado. Eu coloquei uma auto, coloquei um produto de R$9 na época para vender antes da live. Pronto. Aí eu jogava tráfego, eu lucrava na auto e lucrava na live. E lucrava no meteórico depois. Aí comecei a criar o meu funil, meu primeiro funil de vendas, que é o funil que eu religiosamente executo há 130 semanas. Eu faço exatamente a mesma coisa há 130 semanas. E 2019 a gente ficou no faturamento mais ou menos ali de R$250 mil, todo mundo enchendo meu saco, cresce, fatura, vai, você está indo, vai. Eu falei assim, não quis em nenhum momento crescer, porque eu sempre acreditei que eu precisava de estrutura e crescer, estrutura e crescer. E no ano de 2020...
Aí, Jota, desculpa interromper, que esse é um ponto super, super interessante, que a gente até criou uma metáfora para isso, que geralmente o empreendedor, quando ele pensa em escala, ele só pensa em venda. É. E aí o que a gente fala é o seguinte, você tem um Celtinha, aí você pensa no motor de Ferrari. O que acontece se você colocar o motor da Ferrari no Celta? O Celta vai explodir, vai desmantelar, né? Então... E o empreendedor ele tem um problema que as coisas mudam a todo momento. O que eu quero dizer com isso? No começo, você fatura para montar a equipe. No segundo momento, você fortalece o negócio para poder escalar. Então, assim, as regras parece que elas vão se invertendo na jornada, né? Isso que você falou é muito interessante, que geralmente as pessoas quebram a cara primeiro, só que você teve essa percepção antes. É muito legal ver isso.
Desde o princípio, eu falo para vocês, reafirmo, eu não gosto de ser pobre, não. Eu tenho pavor de ser pobre. De verdade, eu me cagava de medo de dar errado. E eu me cago de medo de dar errado hoje, que eu falei para vocês, eu busco coragem o tempo inteiro. Então, aquele funil, tanto que eu executo todas as semanas, porque exatamente é o que de fato é a segurança dentro do meu negócio. Ele serve para custear todos os custos fixos da estrutura e acontecer enquanto eu faço a escala com produtos de oferta direta ali no perpétuo e tal. E durante esse ano todo, cara, de 2019, eu fiquei no faturamento médio de 15 a 20 mil reais por mês. Teve um pico ali, um momento que deu 35, mas foi bem essa faixa ali mesmo. E por que que eu estava preocupado com isso? Porque, cara, como é que eu tenho uma empresa falando desde o princípio para minha esposa que eu me importo verdadeiramente com as pessoas e eu não dou suporte? Eu tenho hoje uma média mensal de 1.500 a 2 mil vendas e eu falo com 100% dos meus clientes. Ninguém fica sem receber uma mensagem de boas-vindas, tudo bem, recebeu seus acessos, precisa de alguma coisa, esse é o canal de suporte, vem cá, posso te ajudar. Ninguém fica fora. E isso eu estou falando de um negócio que está com 2 mil interações pagas. Ou seja, tem 3.500 que não estão pagas e a gente fala com todo mundo. Então... O que aconteceu em 2020? A gente entrou com um produto de perpétuo e, cara, eu não sei o que aconteceu. Só que eu fiz R$1 milhão aí, assim. Literalmente foi muito rápido. Porque eu já estava preparado, com a equipe preparada, eu já tinha o conhecimento necessário que eu busquei com colegas da própria escola. E aí, sim, eu consegui fazer o primeiro spike. E aí, o que aconteceu? Bom, lembra que eu tinha uma estrutura que eu estava pronto para aguentar a 200, 300 vendas por mês? Eu não estava preparado para aguentar 1.000 vendas. Aí o que a gente fez? Teve a ideia de criar agência. Porque eu sempre pensei que eu quero construir um negócio para vender. Por quê? Pô, eu acho que isso vai ser exatamente um troféu para a vida do empresário. Deve ser, eu acho que o marco principal é você, cara, você vendeu o negócio. Você poder pelo menos ser assediado daquele negócio, quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Para um banco olhar para você e falar assim, ah, acho que vou colocar meu dinheiro aí, entendeu? Então, eu peguei e montei a agência. A gente começou a montar nossa estrutura, que foi, no caso, aí, pô, contratamos pessoal de atendimento, contratamos pessoal de videomaker, designer, e tudo mais. E a gente acabou montando tudo isso e, bom, parabéns pra gente. Literalmente, a gente conseguiu unir agora a escala, então a gente já faturava mais de 150 mil por mês redondo, só que era, tipo assim, se eu quisesse ficar fora da empresa 15 dias, não ia mudar nada, tava tudo funcionando. Eu literalmente ia ter o lifestyle que vocês falaram aí da questão dos 4 horas por semana. E isso começou a me gerar uma certa estagnação, né? Eu, no primeiro, que eu não subia, não me desafiava, porque era aquele platô do pobre. Vamos dizer assim, puta, ganhei todo esse dinheiro esse mês, nunca ganhei esse dinheiro, cara. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço com isso e tal? E aí você fala, ah, não tá bom isso aqui pra mim, já virou o lineal da vida, já, não, tá bom, não, não quero mais, tal, cara. Eu comecei a relaxar muito, assim. E nessa questão do relaxo, de deixar as coisas tranquilas e tudo mais, começou as primeiras falhas, vamos dizer assim, no negócio, né? Que eu quero compartilhar até com vocês. Depois de você fazer um montante de dinheiro, pode acontecer com você, como aconteceu com todos os meus colegas que eu vi até agora. O cara entra num platô, o cara fala, pô, é um platô psicológico, não é um platô real de negócio. É muito bizarro isso. Você entra num platô, cara, ganhei dinheiro o suficiente pro resto da minha vida. Tô top, tô legal, tô tipo, cheguei lá. E aí você vai fazer o quê? Parar. Você vai deixar para lá, você não vai fazer mais nada, você não vai se desafiar mais nada. E nesse primeiro momento que eu falei assim, bom, preciso fazer alguma coisa, eu cometi, eu acho que o maior erro que a gente pode ter cometido até hoje, cara. A gente sempre teve um posicionamento de linguagem de negócio. Eu nunca achei que confeitaria, e eu sempre falei para os meus alunos a mesma coisa. Bolo, receita, é meio, não é fim. Se você não sabe quanto precificar, se você não sabe como comprar, se você não sabe fazer um cardápio, foda-se, não vai dar certo. Você vai chegar para mim e dê errado. É só um meio. E aí eu fui fazer o quê? Fui olhar para o concorrente, querer fazer o que o concorrente fazia. E aí a gente foi uma coisa que custou para a gente no começo do ano em torno de meio milhão de reais. Por quê? Porque primeiro todo mundo que me segue sabe que eu falo de uma coisa. E daqui a pouco aparece falando sobre outra. Eu tenho uma cópia, uma coisa, uma linha que funciona. E aí eu apareço amanhã fazendo outra coisa que eu nunca fiz. E eu acho engraçado que, por exemplo, é tão automático que a gente comete esses erros que eu cometi esse erro de novo na loja. A parte boa é que na loja foi rápido. E tipo, 7 dias eu percebi a cagada. Não deve ter me custado mais que 15 mil de prejuízo. Mas cara, é um erro pô, beleza, cheguei aqui, top, legal, beleza, eu cheguei aqui. Aí tu vai olhar para concorrente, cara. Pelo amor de Deus, cada um tem sua verdade.
Agora, qual que é o equilíbrio dessa parada aí entre olhar para o seu mercado e ter um benchmark do tipo, cara, o que que está funcionando, o que que não está funcionando, o que que eu consigo aproveitar de experiência do meu mercado, de um lado, e do outro lado rejeitar o mercado todo e no outro extremo querer reinventar a roda. Porque se você olhou para os concorrentes, e talvez você tenha ido para o outro extremo do tipo, vou copiar o que meus concorrentes estão fazendo. Se você ignora o seu mercado também, faz tudo do seu jeito, você corre risco de reinventar a roda e ficar dando murro em ponta de faca, fazendo coisas que, cara, não, isso no meu mercado não funciona, não tem ninguém no meu mercado que faz isso, é um negócio, meus clientes não compram assim. Então, você acha que existe um meio termo ou você foi para o extremo demais? Como é que você vê isso aí?
Na verdade, foi uma copiada, né, na questão da estratégia. Eu fui fazer lançamento interno e tal, e eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de lançamento na estrutura de possuído interno. Eu nunca gostei. Particularmente, eu acho muito ruim para mim. Lembre-se da história da questão psicológica, né? Tem uma história. Eu colocar dinheiro no negócio e apostar todo o meu dinheiro ali. Então, literalmente, para mim, aquilo ali é um risco que é alto demais para eu tomar. Para eu tomar, na verdade, para o Ariel, para o Jonathan, não é para todo mundo, tá? Eu acredito que o modelo de negócio de lançamento é escalável, tem puta resultado e tudo mais. Mas, cara, olhar para o concorrente e e ver o que ele está fazendo, e aí o cara vai lá e faz de tal maneira. Eu posso dizer para você o meu próprio concorrente, cara. Olha como é engraçado o carro. Eu fui lá e copiei, né? Fui moldar a minha forma de vender para a modalidade desses concorrentes. Eles estavam faturando altíssimo, com lucro absurdo no lançamento, que era uma linguagem, era um movimento, era uma chamada. Eles mudaram o posicionamento deles para o meu posicionamento de negócio e se lascaram. Você está entendendo que, tipo, você tem que ter dados, sempre números, para você encontrar essa questão? Porque eu não acredito que você tem que reinventar a roda. Eu não reinvento a roda, faz 130 semanas que eu faço a mesma coisa. Só que aí, tipo assim, vou pegar meus números, vou falar com o Thiago lá e tal, não sei o quê, vou na escola, vou ter o privilégio de falar com um cara desse, assim, que eu tenho uma admiração tremenda, e vou mostrar meus números e ele vai chegar para mim e falar assim, ó, teu erro tá aqui, 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 e aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá e ajusto dentro do meu próprio negócio os pontos. Nesses anos todos, eu já troquei a Otto várias vezes, troquei preço de Otto várias vezes, e coloquei dois lançamentos meteóricos no mês, coloquei um só. Então, você olhar os seus números e remodelar o seu negócio e dentro do seu negócio, sabe? Você tem que olhar para fora para se inspirar. Você buscar de fora informações, coisas que vão agregar no seu negócio. Não transformar o seu negócio no negócio dos outros, sabe?
Aí tem um ponto interessante, João. Desculpa, que é super interessante que eu falo muito isso, que é o seguinte... existem matérias que são horizontais e verticais. O que eu quero dizer com isso? Gestão, por exemplo, é uma matéria horizontal. Eu consigo replicar modelo de gestão em empresas de qualquer tipo. Então, eu consigo fazer meu modelo em startup, negócio digital, infoproduto, e-commerce, indústria, enfim, qualquer coisa. Só que tem coisas que são verticais. E a principal delas, na minha opinião, né, junto com a inovação, é o marketing. Porque se o marketing fosse horizontal, você concorda que eu pegaria um modelo pronto de copy e ganharia, todo mundo ficaria milionário? E aí o que você falou é o seguinte, por que que o marketing ele é vertical? Porque ele tem algo diferente de todos os negócios, o cliente. E foi o que você falou, para o seu posicionamento, para o seu tipo de comunicação, o seu marketing demanda um tipo de ferramenta. Então, a pessoa se apaixona pela ferramenta, ou seja, pelo método de vendas, seja webinário, seja live no Instagram, seja lançamento, ele se apaixona por aquilo, ele esquece que do outro lado tem uma pessoa que se dá melhor com texto, que se dá melhor com vídeo gravado, que ouve em 2x, se dá melhor com vídeo ao vivo. Então, isso é super importante. Só para dar um exemplo na escola, um webinário gratuito não chama o nosso cliente. Agora, uma aula paga ou um evento ao vivo chama. Então, você tem que entender... Não é ficar dando burro em ponto de fora, tem que entender o seu cliente e usar a melhor ferramenta para ele. E acredito que é isso que você esteja dizendo, né?
Cara, eu uso tudo, né? Eu cheguei no... Olha que interessante. Eu ter copiado o modelo de negócio e feito aquilo não foi excludente para a gente. A gente só viu que isso não funcionava para a gente no que a estrutura da própria agência foi montada. Todos os meus colaboradores têm uma rotina de entrega. Como é que eu vou chegar para os caras que têm uma rotina de entrega e colocar um evento no meio do mês? Cara, o cara não está preparado para aquilo. O jeito de trabalhar dele é diferente. As meus colaboradores em vários setores, né, tem colaborador que tem a fazer, fazendo e feito, que é o modelo lá de entrega de atividade. E tem colaborador que tem rotina. Imagina eu pegar todo mundo que tem agora rotina e transformar em fazer e feito. Cara, vai dar uma merda. O povo vai ter que se adaptar de novo. E aí eu não excluí a modalidade do possuído. No caso, não excluí a modalidade de venda através de um negócio. É que assim, eu falei, bom, peraí, deixa eu analisar meus números. Então, toda vez que eu faço isso, de um produto X, em janeiro, eu tenho um baita resultado para o ano inteiro. Vou fazer uma vez só em janeiro. Cara, de janeiro foi incrível, eu não tenho nada para reclamar. Bati um 6,7, deu lucro para caramba, Cara, os depoimentos do lançamento gratuito, cara, a mulher comprou carro, velho. Sabe, a pessoa saiu de situações assim, de financeiras absurdas e, tipo, tem liberdade hoje de faturar coisa que ninguém faturou na história da casa. Então, assim, o eco que ele dá durante o ano é muito importante. Então, a gente vai usar ele, só que no momento adequado. A gente não vai parar o que a gente está fazendo. Eu não vou parar de colocar 2 mil novos clientes por mês para pegar e fazer um lançamento para colocar de 100 pessoas naquela semana, entendeu? 100 vendas eu faço em um dia, às vezes. Então, não tem necessidade da gente pegar e e querer fazer o outro. E eu não estou falando nem que o outro está certo ou que o outro está errado, só que esse aqui funciona mais para mim, né? Então, eu vim do comércio, eu gosto desse negócio de estar na frente do cliente, vender todo dia, apresentar. Cara, todo mundo tem uma necessidade diária. Às vezes pode acontecer uma desgraça. Sabe que eu tenho um aplicativo, né? A gente tem um aplicativo de precificação. Qual que é o pico de venda deles? Final do mês. Toda confeiteira deve fazer, ai, quanto eu ganhei esse mês? Aí descobre que não fez porcaria nenhuma, não ganhou nada, deixou tudo no mercado. Aí eu vou impedir de resolver o problema dessa pessoa agora para eu falar para ela que um dia eu vou abrir alguma coisa. Cara, não. Eu acredito que eu estou conseguindo ajudar mais desta maneira. Então, eu acredito que esse é o primeiro erro que eu cometi, que eu posso dizer para vocês. É muito ruim. Olhar para o concorrente e falar, vamos fazer a mesma coisa. Cara, o concorrente ele serve para te inspirar, para te desafiar, para falar, putz, eu posso fazer o meu produto melhor. Cara, como vocês não têm ideia de como nós, eu e a Luísa, levantamos a régua do mercado. Nós dois. Por quê? Antigamente, todo mundo vendia e-book, 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 e-book. A gente veio, cara, videoaula, e-book, plano de ataque. A gente entrega para vocês as fotos dos bolos que a gente já produziu, os vídeos de cortando os bolos. Você vai vender o bolo antes mesmo de você produzir. Então, eu estou colocando dinheiro no seu bolso antes mesmo. Cara, todo mundo começou a fazer. Então, é levantar a régua do negócio e aí, pô, eu consegui fazer uma coisa boa aqui para a comunidade, né? Ajudar e tal.
Mas o ponto que você falou aí foi muito interessante, que você falou de entender o seu público, né? E isso, para mim, ficou muito claro agora, quando você fala o seguinte, cara, você não vende bolo, você vende para a pessoa uma vida melhor. Você vende uma solução financeira no final do dia, seja uma profissão, seja que ela consiga melhorar a profissão dela. E o que você falou foi, né, muita gente fala, cara, né, vou fazer um curso de confeitaria, como fazer o melhor bolo do mundo. E, na verdade, você está falando de como que você aumenta a renda dela, né? Como que você vende antes do seu bolo. Essa, para mim, é a sua grande sacada, de entender que o seu negócio é de melhorar a vida financeira das pessoas, né? E, como você falou, a confeitaria é o meio. Isso é muito legal.
E eu sempre falo, né, sobre uma coisa que eu acredito, e não pode ser que não seja a regra, mas eu acredito que todo mundo vai começar um negócio, ele tem três etapas, vamos dizer assim. A primeira etapa, ele fala que eu quero ter o melhor bolo do mundo. Eu vou usar o bolo para não ser generalista, tá? Eu quero o melhor produto do mundo. Eu quero o melhor bolo. Eu vou fazer o melhor bolo. Aí o cara compra curso de bolo. Bolo, 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 bolo. Aí ele vê a Dona Rosa. Dona Rosa que nem fez metade dos cursos dela, vendendo bolo muito mais que ela. Ela fala assim, mas como é que pode isso, mano? A Dona Rosa vende mais bolo que os bolos ruins da Dona Rosa, aqueles gracê ruim. Ela vende mais que eu. Aí a pessoa vai para a segunda etapa, porque ela entende que ela precisa de marketing. Aí a pessoa ajusta o marketing, começa a vender. Aí beleza, ela tem um produto bom, ela começou a vender. Aí ela vai se deparar com a terceira fase. Ela vai precisar de gestão. Ela não vai saber onde está o dinheiro dela. Ela não sabe como é que ela vendeu, quanto ela recebeu, o que foi. Então todos os nossos produtos dentro do nosso funil, ele está bem, bem linear nesse sentido. Cara, ó, você precisa fazer um bolo legal. Concordo com você, não posso dizer que não. Depois você vai precisar de venda, você vai aprender a vender. E depois você vai precisar de gestão, porque não adianta nada disso. Se eu fosse falar para você qual que era o meu caminho ideal, cara, vai fazer gestão primeiro. Porque se você não souber o preço que você vai, que te custa, você não tem como vender. Entendeu? Depois vai aprender marketing, porque, cara, você precisa vender isso aí. Porque pode ser ruim, mas você precisa vender. E depois você vai aprender receita. Eu faria o caminho contrário. Mas eu entendo que o mercado é nesse sentido, e, cara, eu tô aqui para te ajudar em qualquer momento que você estiver. Entendeu? Então, eu acredito nesse modelo, e talvez vocês aí vão concordar com a maioria das pessoas querem fazer isso. O cara, primeiro lançamento do cara, o cara mete um produto de 15 horas, um infoproduto. Eu tô falando isso porque eu fiz isso. Bolos e pinotes iniciantes, que é o nosso primeiro produto, tem 15 horas, cara. Cara, para um curso online, cara, parece um filme, entendeu? Então, é muita coisa. Então, é um exemplo aí que eu trago para vocês da jornada.
Fala, Ariel. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Qual que é o papel, você está com loja, agência e a escola. Uhum. Qual que é o seu papel nesses negócios? A agência, ela existe só para atender as duas outras empresas, certo? Você não presta serviço de agência externa. Então, são três braços que é tudo inside service, né? Só para atender seus próprios negócios. Mas, o Ariel, qual que é o papel que você ocupa? O que você faz aí nesses negócios?
Cara, graças a Deus e graças a vocês também, de uma certa forma, da escola, hoje eu sou literalmente, eu sei que falta muito ainda para a gente chegar onde a gente quer, mas hoje eu sou administrador das empresas, né? Hoje eu não estou mais envolvido praticamente em nada na operação, Hoje, eu obviamente sou gerente das operações, então eles, os profissionais, eles executam as tarefas e eu vou dar um cheque, alguma coisa, porque a equipe ainda não está madura para promover alguém. Logo, logo vai ter alguém abaixo de mim em todos os casos aí. Então, o objetivo aqui, que eu fico ilhado na minha salinha aqui, é fazer esses negócios crescerem, né?
Saquei. E qual que foi a dificuldade? Porque, assim, esse é o sonho de todo mundo que monta... Porque o mercado digital, na verdade, ele passou por fases, né? 2011, 2012, 2013, a vibe era, tipo, bicho, internet lifestyle. Ganhar dinheiro em casa, tipo, férias sem fim, Bruno Piscinini, Tim Ferriss, trabalho 4 horas por semana, era internet lifestyle, trabalhar na praia. Depois veio uma vibe ali, 2014, 2015, 2016, que a galera percebeu que, tipo, bicho, dá para ganhar muita grana com isso se eu profissionalizar um pouquinho mais o negócio. E na mente da galera, qual que era a receita para profissionalizar? Alugar um escritório, tipo, do Google, com escorregador, ping-pong, sinuca, contratar um bocado de gente, e aí na ideia é, cara, eu vou mandar, a galera vai fazer para mim, todo mundo vai executar, e eu vou ter um time que vai fazer tudo, e eu não vou precisar fazer nada, eu vou só mandar e os caras obedecem. Esse foi muito o pensamento, né? Montar um time que, na verdade, é um time de braços, um monte de braço, um monte de braço, e eu vou ser só a cabeça do meu negócio, eu não vou colocar mais a mão. E aí, o que aconteceu é que a galera patinou pra caramba. Isso aconteceu no mercado 2017, 2014, até, sei lá, meados de 2018, 2019, o mercado ficou nessa vibe, patinando, montar escritório. Então a galera achou que, de fato, montar escritório ia resolver todos os problemas, montar time ia resolver todos os problemas. E, enfim, depois de um tempo, as coisas começaram a ganhar uma visão de fato, estruturar melhor um time, profissionalizar, buscar gestão, buscar conhecimento, entender que o meu papel não é ser mais o marqueteiro do meu negócio, mas é ser o gestor do meu negócio. Então, o mercado passou por fases aí de amadurecimento, né? No final das contas, o que todo mundo quer é chegar um pouco no nível do que você está e do que você está... Assim, a galera está tentando fazer o que você fez. Você, obviamente, está mirando alguma coisa mais ainda na frente, né? Ter novas camadas gerenciais, poder subir mais nessa hierarquia de gestão do seu negócio. A pergunta é, o desafio que você teve para chegar onde você chegou, cara, tem três negócios que rodam com desafios distintos, com objetivos distintos, com resultados que se esperam em cada um diferentes, pessoas diferentes. Qual que foi o seu desafio para montar esse time? Qual que foi o seu desafio para treinar essas pessoas? Como que você fez para conseguir fazer isso? Porque muita gente tenta e não consegue, assim, cara, contratar tráfego, contratar copy. Eu não sei se você tem esse tipo de gente no seu time, mas como que eu faço para ter uma galera dessa sem precisar dar 10%, 20%, 50% do meu negócio para esse cara e ele ser dono, meu sócio? Enfim, compartilha como é que você fez essa mágica aí, velho, porque tem muita gente querendo saber isso aí, certamente.
Coisa é que o empresário tem que fazer uma análise do seguinte: se você liga na Pagar.me, ou se você liga na Eduz, ou se você liga na Hotmart para brigar por causa de taxa de 2%, você jamais poderia dar 10% do seu negócio para ninguém. Então, isso você tem que ter
claro. Cara, calma aí. Vamos parar aqui, porque você já deu um soco no peito. O cara tá achando ruim de 1, 2% da taxa da plataforma dele, mas ele dá 10% do negócio dele fácil para um funcionário que bate cartão e, pô, já meteu o pé na porta aí já.
Eu ligo na Pagar.me, eu espero dar um negocinho, dar um spikezinho ali no faturamento. Opa, bom dia, tudo bem? Eu tô ligando para você, tem uma proposta aqui da IAP, uns números assim, então eu gostaria de saber se você pode... Eu já tô negociando aqui o tempo inteiro, taxa... O tempo inteiro, se você... vai reclamar de taxa da Eduz, da Hotmart, não sei o quê, você deveria ter pensado duas vezes antes de você colocar porcentagem para vender a sua empresa. Cara, eu não vou mentir para vocês, eu fiz um curso de gestão de agência, foi muito bom, e eles tinham uma filosofia, uma metodologia, vamos dizer, de contratação através de estagiário. E realmente existe uma massa de profissionais, cara, que são profissionais que querem crescer, que têm vontade de trabalhar e tal, que em determinados cursos você consegue achar a pessoa correta. Só que o que acontece? Muitos empresários vão para uma entrevista de emprego, vai fazer a entrevista para o cara, chegou lá e tal, aí você vai ver o currículo do cara, e você vai lá fazer um monte de pergunta chata, se você fosse um animal, você faria o quê? Se você não sei o quê, se não sei o quê lá. Umas perguntas de merda, assim, não sei quem inventou isso aí. A minha primeira e a mais importante pergunta do meu processo seletivo é: você se importa verdadeiramente com as pessoas? Me fala uma coisa que você fez para ajudar o próximo que você gostaria de compartilhar comigo. Eu não estou pedindo para você colocar a capa do super-homem. Eu quero que você fale para mim o que você fez para ajudar alguém. Pode ser levantar a bunda do ônibus para deixar uma senhora sentar. Mas isso é importante para mim. Porque se a minha regra na minha empresa, minha cultura é se importar verdadeiramente com as pessoas, é inadmissível colocar uma pessoa aqui que não se importa com ninguém. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa que você tem que entender, baseado na minha versão, né? Lembra da questão do Gestalt? Agora eu tô muito esperto da questão. É minha verdade, tá, gente? Cara, todo mundo é um ótimo mentiroso. Não acredite em nada que te falam em uma entrevista. Coloque a porcaria de um teste, e pode ser uma folha com um texto, e pedir para a pessoa fazer uma resenha do que leu. Se essa pessoa vai ter um nível de gestão que ela vai ter que ler no Trello uma atividade e executar, como é que você traz para dentro da sua empresa uma pessoa que não sabe fazer interpretação de texto? Pelo amor de Deus. Então, assim, são coisas simples que você faz no dia a dia para encontrar os profissionais que têm, no mínimo, dois neurônios. Porque treinar e desenvolver profissionais é seu papel como dono de empresa. Ponto final. Não fique terceirizando que o cara vem pronto lá não sei de onde. Vem pronto não sei de onde, é um fofoqueiro. Aí vai lá e briga com o colaborador. E aí, não sei, cara, não traz esse tipo de pessoas para dentro da sua empresa. Essa é a primeira coisa que eu falo para vocês, a questão da contratação. Qualquer pessoa que você vai contratar, você tem que, cara, fazer uma análise curricular, trocar uma ideia de mano com a pessoa, fazer perguntas que vão encontrar a humanidade dentro dessa pessoa. Porque, cara, a gente vive no automático, cara. A gente tá no Instagram aqui só. A gente vive no automático. Aí, se a gente tiver uma pessoa que olha pro lado para ver se tem alguém, cara, essa pessoa, ela vai estar presente no seu negócio. Entendeu? E, cara, coloca um teste no meio. A pessoa precisa saber interpretação de texto, tá? Então, essa é só uma questão da contratação, essa é a primeira coisa. É a questão do processo de, cara, eu preciso de um copy, eu preciso de um gestor de tráfego. Cara, a primeira coisa é que o cara de copy, ele é um jornalista, ele é um escritor de histórias. Então, você pode simplesmente pegar um jornalista, que é um cara que faz estágio em jornalismo, e você comprar o curso de copywriting, e você montar o processo de copy, e você fazer a copy junto com ele. Ele vai fazer a resenha dele, você vai lá e faz a correção. Ele vai fazer copy, sempre foi. O Jonathan está aqui, ele é um ótimo copywriter, já vários copies dele do longo desses anos todos. Cara, copy é sentar e escrever, e aí testar, e aí escutar o cliente, e falar o que o cliente quer escutar, e assim sucessivamente. Se você tem um documento, se você tem um processo de documentar todas as coisas que o teu cliente fala para você, as dúvidas, as dores, as coisas, você entregar na mão do copywriter, cara, eu não escrevo uma linha de anúncios da empresa mais com uma estagiária de jornalismo. Eu não escrevo uma cópia de vendas mais com uma estagiária de jornalismo. E, cara, ela escreve todos os SEOs da empresa, todos os artigos e tudo mais. Ou seja, processo, cara. Você pode fazer uma pessoa que não sabe nada fazer. Eu tenho um troféu na minha jornada, cara, que eu consegui, em menos de 30 dias, ensinar uma pessoa que não sabia nada de Facebook Ads a ser meu operador de tráfego. Por quê? Peraí. Eu aprendi tráfego com o Muniz lá da Dante Escola. Aliás, ó, se vocês não entrarem na Dante Escola, entre já, pelo menos lá dentro, você vai ter acesso a tanta gente que vocês não têm ideia. É de verdade. É assim. Ou, por acaso, o Muniz aprende tudo sobre ele com tráfego. E o cara, ele é um crânio, né? Ele é um gênio do tráfego. Aliás, eu conheci e contratei ele dia 18 de dezembro e eu jamais esquecerei desse dia. Foi o dia mais importante da nossa jornada aqui. Cara, é um processo. Peraí, eu, primeira coisa que eu não sabia nada de tráfego, eu precisava saber. Eu precisava fazer meu negócio crescer. Então, peraí. Eu fui lá e falei para ele, me ensina. Aí ele foi lá, me deu o curso dele que ele tinha, você vai fazer isso, aquilo. Eu consegui sintetizar o processo do Muniz. E aí, entrou essa pessoa. Lembra que eu falei que tem que fazer um teste, tem que pegar a pessoa, tem que saber, não precisa ser. A menina fazia marketing, nunca nem abriu o Facebook Ads. Só que ela sabia, ela tinha consciência, a pessoa que, pô, opa, não, então, ah, beleza, então se 2 mais 2 dá 4, então quer dizer que 4 mais 4 dá 8. Não precisa de muito para saber tráfego, tá? Precisa analisar dados. E aí eu sintetizei, peraí, bom, ela fez uma planilha comigo, eu falei assim, bom, o tráfego, se uma campanha tá boa, a gente tem 3 coisas para fazer. Se uma campanha tá ruim, a gente tem 3 coisas para fazer. Então, vamos fazer um guia, mano. Então, a gente fez uma planilha de operação de tráfego, onde a gente faz análise diária, que a gente faz 731, e a gente coloca os números lá. E aí, ela vai lá no guia e olha, bom, se isso aconteceu, tem que tomar essa ação. Se aquilo aconteceu, tem que tomar essa ação. Cara, a menina trabalha sozinha, ela está 30 dias, ela trabalha sozinha, cara. Eu vou lá, confiro, dou ok para ela executar, e depois, no final que ela executa, eu vou lá e verifico. É assim que funciona. E ela está operando hoje em high level, R$5.000 de orçamento diário, uma pessoa que não sabia nada. Mas por quê? A gente criou o processo. O meu trabalho é desenvolver o profissional. Não é pedir o profissional pronto.
Tem um pessoal ouvindo isso aí arrancando o cabelo, que já deu 10% da empresa para o COP, deu 15% para o tráfego. Enfim, isso aí é super legal, porque eu converso com muito empreendedor. A resposta que eu tenho é não tem pessoas no mercado. Eu falo, cara, vamos lá. Para começar, que a gente tem aí um Ícaro de Carvalho, um Pedro Sobral formando coprodutores e gestores de tráfego a rodo. Né? Esse é o primeiro passo. Já tem pessoas, pelo menos, com uma noção ali básica do que é a profissão e com treinamento, né, com o processo, esse cara consegue executar. Isso é verdade. E o segundo ponto, cara, é que, né, eu vim do mercado tradicional, vim do mercado de energia. Né? Então, empresa engessada, grande, tal, tal, tal. Velho, tá cheio de gente boa nessas empresas com salário baixo, gente muito boa. O que eu falo aqui que é o problema é o seguinte, o grande erro é que o empreendedor, ele quer contratar um mini, ele quer contratar um empreendedor. O empreendedor contrata um empreendedor, só tem uma saída, esse cara vai sugar e vai sair. Não porque ele é uma pessoa, não, ele vai fazer o melhor dele enquanto ele estiver lá dentro, só que ele não vai ficar. O que eu falo é, o empreendedor tem que contratar algemas de ouro. O que é uma algema de ouro? É um cara que prefere o plano de saúde do que ser PJ. Ele prefere ganhar menos, mas ter a segurança. Porque quando você contrata um empreendedor, ele pensa assim, putz, essa empresa está faturando 10 milhões, eu rodei 2 milhões, isso podia estar no meu bolso. O algema de ouro pensa assim, putz, que bom, a empresa fez 10 milhões e ela vai conseguir pagar meu salário. Então, não se contrata empreendedor, você contrata pessoas que têm um perfil CLT, né? Que são boas, não estou falando que ela é incompetente, não, tem muitos CLT extremamente competentes, mas o cara não quer tomar o risco.
Alguém perguntou para mim assim, cara, se você tivesse hoje que, por um acaso, destituir todos os seus funcionários, quais deles você contrataria de volta? Achei muito profunda a pergunta e achei muito interessante. Eu falei com toda a alegria do mundo. Todos. E eu ia pedir para vir ainda hoje, se Deus se pudesse. Porque, cara, eu de verdade me preocupo muito com essa questão de contratação ali, entendeu? E colocar um cara que ele é um sênior dentro de um ambiente. Cara, se eu colocar uma pessoa dentro da minha empresa e eu não me preocupar que ela vai sair, quer dizer que eu contratei mal, né? Se eu não tô preocupado que eu vou perder esse colaborador, pô. São coisas assim que as pessoas não prestam atenção. Intraempreendedor, se o cara quer um empreendedor dentro da empresa, ele tem que estar numa posição correta. Qual que é a posição correta do intraempreendedor? É o comissionado, é o vendedor. Meus vendedores são muito bem pagos, cara. Só que assim, lembra a corrente de ouro que você falou, a algema de ouro? O cara vai tirar 3, 4 pau, filho. O cara nunca tirou isso na vida, meu irmão. Pô, eu vou dar um exemplo aqui pessoal, assim, de família, só pra vocês terem uma idade, uma ideia, assim. Pô, meu sogro, cara. É um cara que tem uma bagagem, assim, um cara, putz, experiente. O cara vai se mudar para trabalhar numa loja de móveis, puta grande lá, né, com essas redes e tal, vai se mudar para ganhar um salário de 5 mil. O cara vai mudar de cidade para ganhar um salário de 5 mil. Um cara desse, cara, dentro da sua empresa, que ele se mudou para trabalhar para você, cara, você tá entendendo o valor de um cara desse? E, cara, meu sogro, não é que é porque é meu sogro, não, cara, o cara é um profissional do caralho, assim, um cara muito bom, profissional, sério, entendeu? Tudo que a gente precisa de um gerente dentro da nossa empresa, pô, ele seria um excelente para mim aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, muitas vezes a gente fica com esse negócio de cara, eu tenho pavor do cara, ah, não, mas eu quero trabalhar para você, mas eu vou fazer PJ. Eu falei, vai PJ lá onde você quiser, filho. Aqui não rola. Ou você tem que. E eu falo assim: você entra como stage, você vira CLT júnior, aí você vai ter o pleno, aí tu vai ter o sênior, final do ano a gente saca lá a distribuição de lucro. Tá na mão de cada um, isso aqui é o presente para vocês gastarem, gasta, ó, presente, esse aqui é presente. Então, assim, é uma preocupação, cara, eu não, de fato, eu não remunero bem, como eu gostaria de remunerar, eu não, como você diz, tem um plano de saúde, alguma coisa, mas, cara, precisou levantar isso aí a hora que for, vai, fique à vontade, eu não incomodo de nada, você tem que entregar suas atividades, fique em paz. As pessoas amam vir trabalhar aqui porque elas têm liberdade, não é confundido com libertinagem, todo mundo tem exatamente as coisas para fazer, belezinha, o trelo, tudo mais, mas elas amam trabalhar aqui, por quê?
Você tocou em outro ponto, cara, sensacional, que é o seguinte: o empreendedor, ele se prende a salário. Ele acha que a única forma... Só que eu falo que o salário, ele existe de várias formas. Tem o salário financeiro, tem o salário do bem-estar, tem o salário, né, do clima organizacional, da liberdade. E o empreendedor, ele não sabe colocar isso na conta. E eu vou falar para você, o financeiro não é o principal. Principalmente quando você contrata os algemas de ouro. O que você falou é muito legal. Você não paga o maior salário do mercado, mas você paga... Esse salário é composto de uma remuneração monetária, uma certa liberdade, né, um clima sensacional, né, uma cultura muito forte. Eu até quero entrar nesse ponto, porque a gente teve uma conversa que eu achei interessantíssima. Quando a gente conversou, eu perguntei qual a sua preocupação número um, você falou que eu consigo pagar o salário de todo mundo. Né? Então, assim, você tem isso muito forte. E aí o que eu vejo nas empresas é um blá, blá, blá de cultura. O que eu quero dizer? O cara tem 15 funcionários, ele quer fazer um black book da cultura, quer escrever na parede, aquela papagaiada toda. Mas ele é aquele pai que fala para o filho não beber e está bebendo. Fala para o filho não fumar e está fumando. E o que eu digo é, até os 30 colaboradores, a cultura é o espelho. Né? E você demonstra isso de forma muito clara. Você, não imagino que você nem tem um playbook de cultura e nem precisa disso, mas na entrevista você já deixa claro para o cara, fala assim, cara, a gente tem um valor muito forte, ajudar o próximo. E eu vejo que você faz isso, né? Só funciona assim porque você também faz isso. Né? Então, a questão da cultura é você, né, no final do dia.
Eu vi um vídeo de um profissional que eu admiro muito, um professor de vendas. Ele falou que cultura se resume de como você contrata, como você promove e como você demite a pessoa. Se resume dessa maneira. Se aquela pessoa não faz coisas na empresa que são inadmissíveis, ela é cortada. Todo mundo vai entender claramente o que é inadmissível dentro da empresa. Se a pessoa compactua da cultura e ela é uma pessoa que ela desenvolve a cultura o tempo inteiro, ela é promovida. Se a pessoa ela veio para dentro da empresa, quer dizer que ela se importa com as pessoas. Então, por isso que aqui é sempre tranquilo. Quando entra alguém, elas já abraçam, vão almoçar junto, trocar ideia. Então, tem muito essa questão. Cara, eu digo sempre, eu não trabalho por dinheiro. Eu tenho um propósito maior. Eu quero, de fato, o meu prêmio maior nessa empresa é vender todo esse conglomerado de empresas que a gente está criando ao longo dos anos. Mas eu não trabalho por dinheiro. Se eu fosse trabalhar por dinheiro, eu ia só ter agência. Agência é serviço. É saldo disponível para saque. É diferente. Entendeu? A escola tem toda a estrutura, a e-commerce tem toda a estrutura, compras, logística, quantos a pagar, quantos a receber, tudo mais. Eu sempre falo isso. Eu trabalho por propósito. E quando eu falo assim para você, compartilho com você, eu digo, cara, eu só tenho uma vontade de remunerar melhor meus colaboradores porque eu amo tanto eles, eu gosto tanto deles, de todos eles, que, cara, eu quero que se a gente estiver em algum momento faltando com isso, eu não quero que falte isso. Se for uma coisa que a gente possa estar faltando. Mas já tive casos aqui de colaboradores já me pedirem aumento e não era o momento adequado para a empresa. E eu falo, não podemos agora, mas eu te entendo se você quiser deixar a empresa. E a pessoa fala, jamais eu saio daqui. Entendeu? É porque tem essa construção do ambiente, pô, levantar de manhã e falar, oh, você quer uma xícara de café? Você quer um copo d'água? Pego para você. Você precisa de alguma coisa e tal. Cara, é um ambiente gostoso. A gente deixa aqui, por exemplo, cara, são coisas bestas que você faz com o ambiente de trabalho. Pô, a gente compra salada, a gente compra fruta, deixa uma geladeira para eles. A gente pergunta, o que vocês querem de fruta? A gente pergunta para eles, o que vocês querem de salada? A gente coloca cafés, chás, bolachas, biscoitos, água filtrada.
Ariel.
Mas não é.
Se tiver cerveja, eu quero ser contratado, tá?
Sabe uma parada que é massa? É que, assim, no final das contas, isso tudo parece papo, assim, de idealizador, utopia, ou a parada meio coach de RH e tal, mas financeiramente, pô, é muito mais barato você simplesmente se importar do que ir lá e ficar dobrando o salário do cara e pagando financeiramente, assim, pro econômico do negócio, cara, se importar com a pessoa... Você gosta de uma fruta? Vai ter a fruta aqui na fruteira da empresa. Pô, quanto custa a merda de uma fruta, pô? Agora, se você não faz isso, para suprir essa demanda, você vai ter que ficar pagando muito mais caro e compensando financeiramente, o que não é tão eficaz nesse caso, né? Então, até nesse sentido, é mais barato se importar e cuidar das pessoas, porque não custa dinheiro isso, né? Você precisa de uma água, vou lá pegar para mim, pode pegar para você? Cara, isso é de graça, assim. E esse tipo de coisa agrada, não vai custar tanto no seu bolso, né? Isso é massa demais.
E experimenta perguntar para o seu colaborador como era a empresa que ele trabalhava. Cara, eu escuto histórias aqui que eu tenho vergonha de falar que eu sou empresário. Eu fico assim assustado com o que o pessoal faz por aí. Eu só quero deixar uma coisa clara para você que está escutando e vocês como um idiota. A Isabel, ela assinou uma carta que não tem escravidão mais no Brasil, tá? Então a gente aqui é uma relação comercial. Então um vai dar seu trabalho, o outro paga. Você não é dono de ninguém, tá, empresário? Você é uma pessoa que vai fornecer uma forma dessa pessoa desenvolver dentro da sua empresa e ela ser remunerada para isso. Ela vai te trazer lucro e você vai fazer o pagamento. É assim que funciona, tá? Muito importante dizer isso. Cara, a gente tem aqui, na sede, a gente tem 10 colaboradores diários aqui, e esse investimento da gente ter as frutas, os doces, os cafés, porque também a gente é uma escola de confeitaria, também tem os doces, tá? Cara, não custa pra gente 200, R$250 por mês, cara, você fazer isso. Tipo assim, você vende um produto de 197, tira a porcaria de um produto de 197 do mês para você comprar as coisas para você deixar o seu ambiente de trabalho mais agradável, entende? Tipo, cara, tem funcionários que saíram da empresa e foram continuar a cultura, né, em outros lugares, que foram se importar com os outros, saíram daqui para ajudar crianças deficientes, para ajudar num hospital. E cara, mandam um presente para a gente depois de ter ido embora. Pô, muito obrigado pelo tempo que vocês tiveram aqui, tipo, né, me acolheram na empresa de vocês e tudo mais. São coisas simples do dia a dia, cara. A minha colaboradora ontem, filho dela estava na creche, começou a passar mal, ela olhou ali, eu preciso ir, eu falei, vai com Deus, preciso de alguma coisa. Eu não perguntei, eu não quero saber, é só vai. As pessoas têm vida, mesmo com a carteira assinada, entendeu? Então, tipo, cara, eu preciso, de uma certa forma, me preocupar com isso também. Porque se acontece comigo, do meu carro furar o pneu, cara, eu que sou dono da empresa, ou eu aconteceu um imprevisto, eu tenho que levar minha diarista não sei aonde, eu tenho que... Cara, se acontece comigo, o que não vai acontecer com o meu colaborador? Tem. Não somos robôs, né, mano?
Cara, muito, muito legal isso. E no começo, lá do nosso papo, você comentou de que você não vai aprender nada, né, a verdade no curso, né, ou no livro, ou alguma coisa assim. Então, eu vou falar muito isso, que conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho, né? E aí, eu queria ver de você como é que um grupo como a escola te ajuda a percorrer o caminho, né? Porque uma coisa é você ter um mapa. Só que quando você chega no meio do mapa, você fura o pneu, né, no caminho. Como é que tem funcionado a sua experiência lá, cara?
Vocês podem ver, né, que eu até falei para vocês, até do Fernando Muniz, que foi uma pessoa aí que me ajudou, que está dentro da escola, que me trouxe para a escola também. Aliás, pô, eu já devo muito a esse cara e vou continuar devendo muito. E só de me trazer para esse ambiente de vocês também é, assim, incrível. O que eu posso falar para você que é empreendedor? Vai ter até um nível de faturamento que você vai ter que comprar cursos. E vai fazer sentido para você comprar cursos. Mas chega uma hora, meu irmão, que você não precisa de curso, cara. Você precisa que sentar meia hora com esse cara aqui, sentar 30 minutos com esse cara aqui, que ele vai falar assim, faz isso, isso, isso. Não é mais o conhecimento completo sobre o assunto, é eu passei por isso, eu sei como é que você está se sentindo e eu sei como eu resolvi esse problema e como você também pode resolver. Então, o ambiente de, cara, eu tenho um e-commerce, eu tenho uma escola, beleza, eu tenho múltiplos milhões faturados, mas a escola me proporcionou sentar com empresários que são 20 vezes maiores que eu, e de um cara de uma humanidade, de uma humildade, que eu falei, cara, e o cara falou para mim duas coisas que mudou totalmente o meu negócio. Então, são pessoas, um ambiente como estar assim, perto de empresários skin the game, eu não gosto desses mastermind aí que tem um monte de cara bobado. Eu gosto de empresário, cara que tem negócio, tem visão de negócio, o cara tá num ambiente ali, o cara vai falar para você às vezes duas coisas que vai mudar completamente o seu negócio e vai levar ele para outro patamar, ou vai colocar dinheiro no seu bolso imediatamente. Quanto dinheiro eu não perdi testando coisa que o cara falou para mim, ó, faz só isso aqui, lucro na hora. E eu fiquei testando, e o tempo de testagem, amostragem, até você chegar no coisa, ia demorar um ano para eu chegar no que o cara falou para mim em um momento. uma sentada, 30 minutinhos. Entende? Então, assim, você até um certo momento, gente, vocês realmente vão ter que falar para vocês, cara, compra um curso do Thiago, compra um curso do Jonathan, porque você precisa faturar, você precisa vender, você precisa fazer o negócio acontecer, engrenagem rodar. Mas depois de um certo momento, você precisa estar num ambiente de empresário, você precisa estar em um local onde tem pessoas que já passaram pelo que você já passou, que você está passando e vão te dar o caminho mais fácil. Então, cara, eu de verdade, por incrível que pareça, cara, foi o melhor investimento que eu fiz esse ano, porque eu tenho acesso a empresários muito grandes, de todos os nichos diferentes, que em pequenos ajustes o cara já consegue me direcionar muito mais rápido. Eu posso dizer para vocês, cara, o que foi ali a participação do Muniz no meu negócio, o que foi a participação do próprio Thiago, agora quando a gente falou, dos meninos do e-commerce, o Everton e tudo mais, cara, foi assim incrível. Então, o que eu posso dizer para vocês é, estejam em ambientes de empresários, e seja muito cético, tá? A primeira pergunta que você vai falar é, cara, são empresários ou são infoprodutores? Quem é o produtor e ser empresário são duas coisas diferentes. Então, eu prefiro andar com os empresários que têm infoprodutos, entende? Tipo, ele tem o produto para vender informação, mas ele é um empresário. Está dentro do negócio para construir uma coisa grande e, cara, de preferência que se importe com seus clientes, que eu gosto bastante. Que dessa aí ajuda muito, tá?
Show demais, Jonathan. Assim, poderia manter esse papo aqui, acho que até a meia-noite. Cara, queria agradecer demais aí a tua presença. Pessoal, vai ter evento ao vivo da Antescola, tá? Dia 6 de novembro em Campinas. Se você... São só 100 vagas, né? Já tem 70 antialunos lá. Então, assim, só tem 30 vagas para quem é de fora. Se você quiser uma dessas vagas, chama aqui no direct que a gente manda o link. O Jonas vai ter um casamento, né? Infelizmente não vai poder ir. Vai ter que ver os stories no Instagram.
Infelizmente, para mim, por noite, tô brincando. Né? Piadinha pode faltar, né? Mas tô brincando.
Mas, assim, vai ser um faltar a oportunidade, vai ser animal. Queria agradecer a todo mundo ouvindo aí. Obrigado, deixar o Thiago falar as palavras dele e também deixar depois o Jonathan dar as considerações finais. Valeu, pessoal.
Valeu demais. Ariel, cara, eu te chamo só de Ariel, não tem jeito, desde o primeiro encontro é Ariel e pronto, né? Mas, cara, prazerzaço, assim, puta aula, ouvir a sua experiência, seus aprendizados assim, na sua jornada. Acho que a gente aprendeu muito aqui ouvindo. Quem está de lá também fica pilhado. Assim. Acho que poder trocar ideia com você, poder te ouvir, assim, é um privilégio mesmo. Ter você na nossa escola é um privilégio. Então, quero fazer assim, publicamente o reconhecimento, né, de que a nossa escola é um ecossistema. Né? Cada pessoa que entra ali dentro, ele entra para multiplicar o valor que o ecossistema tem, né? Você certamente lá dentro gera muito valor e multiplica o valor do que a escola é para cada pessoa lá, né? Então, valeu demais por estar lá dentro. No que precisar, cara, tamo junto também e é isso aí. Bora para cima.
Eu que agradeço o convite de vocês. Espero poder ter compartilhado e engrandecido o conhecimento de vocês. Todos peço para vocês... Trabalhe bastante, trabalho árduo, não existe sucesso sem trabalho. Esses Miguel louco aí que passam para vocês não é real. Tem que trabalhar mesmo. E outra, mano, eu trabalhava 16 horas para os outros gatos. Você acha que para mim eu não vou trabalhar? Parou, filho. Então vamos trabalhar, vamos dar o gás, porque assim, o negócio da gente é mudar a vida da gente, mudar a vida das pessoas que a gente ama. E, cara, mudar a realidade do país. A gente tem na nossa mão a chave para mudar aí a vida de muita gente. Você não sabe quanto você ajuda uma família com R$1.000 de um estagiário que você dá na mão dele. Você não sabe quanto você pode ajudar na vida de alguém. Eu tinha 15 anos de idade, eu tive a bênção de Deus de cair no corpo de bombeiros, onde eu e a minha mãe eram sozinhos para cuidar de uma casa mais duas crianças. Então, eu sou eternamente grato a isso. Eu vou continuar contratando jovens, porque foi isso que eles fizeram por mim, que pode ter me livrado de muita coisa errada na vida. Então, cara, ajude as pessoas, trabalhe pra caramba, que vai dar certo. Tá? Tamo junto.
Tamo junto. Demais. Valeu, mano.
Valeu, Thiago. Valeu, Ariel.